Você está acompanhando aqui no Noticiário IP7 uma entrevista sobre as atividades realizadas pela PAI ao longo desse 2023 e também a expectativa e projeção para as ações de 2024. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre as ações que foram realizadas ao longo desse ano. Eu destaco aqui, primeiramente, o sorteio que teve do veículo, né?
Uhum.
Como que foi essa ação?
A ação que acelera foi, né, um barato, porque a gente iniciou no ano passado, no final de 2022, quando ganhamos um carro zero quilômetro. Isso foi uma grande alegria para nós, e iniciamos a ação que acelera. A ação que acelera, ela envolveu muita gente. Muitos amigos, né? Vocês aqui da rádio, a comunidade, os colaboradores, os funcionários, as famílias dos alunos. Foi muita gente colaborando, muita gente ajudando mesmo. Com essa ação, nós conseguimos angariar 90 mil reais.
Caramba!
Veio esse recurso no momento que a gente mais precisava. Por isso que eu sempre digo, Deus provê.
Ah, sim.
Né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande na instituição, que era o fato das nossas rampas de acesso até a cancha, até a sala de artes e a ala de baixo, do lateral da cancha, não serem cobertas. Então, quando chovia, era muito difícil porque os alunos precisavam se locomover com sombrinha, cadeira de roda. Era muito difícil.
Sim, sim.
Né? Durante muito tempo foi muito difícil. E a ação que acelera nos deu a oportunidade de a gente cobrir as rampas de acesso. A gente utilizou 75 mil desse valor para cobrir as nossas rampas. Ficou chuchu, beleza. Ficou muito bom. A gente pode agora utilizar toda a nossa estrutura com segurança, porque vários acidentes também aconteceram nessa passagem na rampa com chuva. Né? Às vezes os alunos acabavam caindo, se machucando. E agora tá uma beleza. Então, nós temos as rampas cobertas, e isso garantiu muita qualidade no nosso dia a dia. O restante desse dinheiro tá guardadinho ainda, né? É um dinheiro que é nosso, né? Uhum. Então é da comunidade. Eu faço questão de compartilhar com vocês, de prestar contas. Esse dinheirinho tá guardado e a gente vai juntar com o dinheiro do lanche solidário para fazer algumas reformas que a gente precisa. Então, assim, Bruna, nós sempre buscamos recursos através de projetos.
Uhum.
Muito, 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 muito. Eu digo assim, a PAI tá como tá hoje, porque ninguém que passou por lá se acomodou.
Uhum.
Né? A gente não tem preguiça de fazer projeto, de tentar, de buscar recursos.
Pesquisar edital, né?
Exatamente.
Está sempre no radar ali, né?
Sempre no radar, sempre em alerta. Mas quando a gente vai fazer alguma construção ou ampliação, a gente não consegue emenda parlamentar, né? Porque nós temos um prédio próprio, é uma instituição particular. Então, o dinheiro público não pode ser utilizado para construção e ampliação. Então, isso às vezes trava, delimita demais as nossas ações. Porque tem coisas que a gente precisa ampliar, né? E não só reformar.
Uhum.
Então, um caso foi a cobertura das rampas. A outra vai ser a ampliação que nós vamos fazer numa sala onde hoje funciona a brinquedoteca, que a gente vai dividir entre a sala multissensorial e a brinquedoteca.
Uhum.
Então, a gente vai utilizar o dinheiro do lanche solidário com o restinho, né, da ação que acelera para fazer isso provavelmente agora em janeiro.
Ai, que legal.
A gente gostaria já de fazer em janeiro e já iniciar o ano com quase tudo finalizado.
Aproveitando, a campanha Lanche Solidário encerrou no último sábado, né?
Exatamente.
Como que foi?
Uma alegria também. Quando a gente colocou pro Franco Supermercado a nossa necessidade, eles abraçaram a causa de pronto. Isso nos dá a certeza de que a gente tem amigos, né? Que a gente, quem tem amigos tem tudo. E daí iniciamos a campanha do Lanche Solidário, que no último dia 16 foi encerrada com o repasse da doação de R$ 20.983. Muito lanche vendido.
Sim.
Foi muito sabor de solidariedade espalhado pela cidade. Foi uma campanha bonita, porque muitas pessoas se engajaram, escolas, alunos,
empresas,
bancos, amigos,
catequese,
famílias. Foi bonito a gente ver todo mundo celebrando a vida em favor da nossa PAI.
Com certeza.
A gente fica feliz.
Outra questão que eu queria destacar na entrevista é a participação da PAI esse ano no Miniball e também na Mostra Literária Infantil, né?
Uhum.
Que são ações da Secretaria de Educação, né, de Esporte também, do ensino regular, né, que se fala.
Uhum.
Queria que você comentasse também essa inclusão, e acredito que uma inclusão responsável, né?
Exatamente. Cada vez que a gente é convidado para participar alguma coisa da comunidade, é uma alegria para a PAI. E participar de todas as ações, que não são só essas, sabe, Bruna? Todas as ações que o município vem propondo para a comunidade, a PAI está sendo incluída. E isso é inclusão social. Fruto do trabalho de muita gente, fruto da consciência de uma comunidade, fruto de autoridades e gestões mais solidárias, mais conscientes, né? Eu sempre digo que John Kennedy falou que a gente mede a nobreza de uma comunidade pela atenção que é dada às pessoas com deficiência. E isso foi válido lá atrás e é válido até hoje.
Com certeza.
Né? Porque se uma comunidade é boa para as pessoas com deficiências, ela vai ser boa para todo mundo. Uhum. E a gente, dentro do movimento apaiano, nós temos uma máxima que é assim, só vai estar bom quando tiver bom para todos. Né? Então, participar do Miniball, participar da amostra literária, participar de tantos outros eventos da nossa comunidade, da festa da quermesse,
da padroeira.
Então, a PAI está dentro de vários segmentos da nossa comunidade. Uhum. Isso é inclusão, né? A gente está tocando na abertura dos jogos, uhum. A gente está dançando na abertura dos jogos, a gente está presente nas situações. E isso é muito legal. Isso quer dizer que a sociedade está sendo boa para todos. Outra situação que também são ações pequenas, que pode ser que as pessoas nem dêem tanto valor, mas a PAI receber os uniformes do município, assim como todos os outros alunos da rede.
Não tinha pensado nisso.
Isso é inclusão, né? A gente receber o material escolar, os alunos da educação especial receberem os materiais escolares que a prefeitura está dando para os alunos do município, isso é inclusão social. Isso é inclusão também. A inclusão, ela é uma via de mão dupla.
Claro.
Né? É a PAI estar na comunidade e a comunidade estar na PAI. Eu sou muito feliz, Bruna, por viver a PAI há 30 anos atrás e por viver a PAI hoje. Então, todo mundo sabe que há muitos anos eu trabalhei como arte educadora na PAI, é o meu xodó. E eu e a Luciana, nós ligávamos nos eventos para se convidar para ir apresentar. Viu? Tem 5 minutos aí para a PAI apresentar?
Uhum.
Hoje...
Não precisa.
Não precisa, né?
Tem que ver hoje, a agenda da...
Tem que ver a agenda, exatamente. Hoje tem que ver a agenda dos grupos, né? Então, as pessoas pedem, as pessoas solicitam. Isso é a valorização do nosso trabalho.
E é interessante, né? Porque, assim, não é as pessoas, né? Os alunos, os usuários da PAI não estão à parte da sociedade. Eles são a sociedade, né? Estão inseridos, não são ali, estão à margem, né? Então, é interessante essa mudança de olhar também.
Exatamente. Então, eu acho que isso é um grande bônus que a PAI está ganhando por conta desses 42 anos de trabalho.
Para encerrar nosso bate-papo, queria te perguntar aí a expectativa para 2024, né? A gente comentou desde o começo da entrevista, né? Que a PAI não para. Você citou a questão de uma das reformas. O que aí tá no radar de vocês para o próximo ano?
Então, temos muitas expectativas para 2024. Então, a partir do dia 3 de janeiro, a PAI já está aberta novamente, uhum. né? Com os atendimentos, alguns atendimentos técnicos, com a parte de assistência social e com a parte administrativa. 2024 tem alguns desafios para nós, que vão ser a reorganização dos serviços da assistência social e a reorganização dos serviços do SUS. Uhum. Isso é uma proposta, né, que tanto o SUS quanto a política da assistência social, né, está posto para as entidades e a gente está se adequando. A grande novidade para 2024 é que a PAI vai implantar um equipamento chamado Centro Dia. Né? É um Centro Dia de referência. Então, o que é esse Centro Dia? São serviços tipificados da política da assistência social que são ofertados para jovens e adultos com deficiências intelectual e múltipla, uhum. na faixa etária de 18 a 59 anos, prioritariamente os usuários de BPC uhum. e os usuários que têm um grande grau de vulnerabilidade social. Esse serviço também vai ofertar ações para familiares cuidadores, né, principalmente os que sofrem maior estresse devido a essa condição. E é um serviço novo que nós vamos estar implantando.
Legal.
Vamos também reformar e adequar toda uma ala que vai ser exclusiva para o centro-dia. E a gente vai iniciar esse atendimento com 70 usuários. Legal. É bastante. A gente vai ter que contratar mais pessoas, porque vão ter que ser também funcionários exclusivos desse serviço. A gente vai compartilhar alguns espaços e algumas ações, mas vai ter uma ala exclusiva, um corpo de funcionários destinado também exclusivo para essa ação. A nossa expectativa em relação ao SUS, que sempre é um grande desafio, porque a gente não consegue oferecer para os pacientinhos todos os atendimentos que eles precisam. Nós temos hoje 899 procedimentos autorizados para o SUS. Isso para 240 usuários e pacientes é muito pouco, né? Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, prescrições médicas de 3 fisioterapias na semana, 3 TO, 3 fono, 3... A gente não consegue dar conta. E nós fizemos uma proposta para o SUS. Estamos num processo de credenciamento de todas as APAES do Paraná com a CESA. E nós fizemos uma proposta aumentando o nosso número de procedimentos. Estamos na expectativa para ver se essa proposta vai ser aprovada ou não. Se ela for aprovada, provavelmente no ano que vem a gente vai ter um número maior de atendimentos para os nossos pacientes. A gente não mede esforços para cada vez melhorar mais os atendimentos que a gente presta.
Eu quero te agradecer muito por estar aqui conosco, por todo o trabalho realizado, agradecendo você, né? Parabenizo todos os colaboradores e reforço a nossa parceria para 2024.
Mas que beleza! Quero dizer assim que é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu já estou de casa, já me sinto super à vontade aqui. Então é um bate-papo que, da nossa realidade que flui muito naturalmente e fico muito feliz de dividir tudo isso com a comunidade. Agradeço também a todos os funcionários da APAE que dão tudo que eles têm de melhor, né, para os nossos alunos e usuários. Agradeço todos de coração. Foi um ano de muitos desafios, mas também foi um ano de muitas superações. Agradeço a confiança da diretoria executiva que tem no meu trabalho, no trabalho do Michael, de hoje estar à frente de toda essa equipe, né? É um grande prazer também. Agradeço as famílias dos nossos alunos e usuários pela confiança e o meu carinho e o meu amor aos nossos grandes e pequenos alunos e usuários, né? Todos são muito especiais. Somos realmente uma família. E nesse Natal parece que o coração da gente fica mais mole, né? Fica, nessa época do ano. Então a gente fica mais grato por tudo. Grato a Deus pelas oportunidades, pelas bênçãos que nós recebemos e pela amizade que nós temos com a comunidade. Deixo um feliz Natal para todos e que o ano novo seja repleto de bênçãos, de alegrias, de desafios e superações. E esperamos contar tanto com vocês da rádio, como com toda a comunidade no ano de 2024.
Com toda certeza. Muito obrigada, Michelle.